está na mão de Deus. O que quero, o que prezo e o que busco.
Celebramos o terceiro domingo do Advento. Intenções para a missa de hoje, sétimo dia de falecimento de Geraldo de Brito, 30º dia de falecimento de Severino Ribeiro e Marilene Silva do Carmo, primeiro aniversário de Genival Braz da Costa. Demais falecidos: Josué Dantas, Maria do Carmo Dantas, José Dantas Filho, Elisângela Pereira da Fonseca, José Pereira da Costa, Manuel Jorge, Victor Manuel Estevão Soares, Regina Maria da Conceição, Isabel Bernardo da Silva, Josefa Conceição Costa, Lia Vieira, Francisco Alves, José Alailton, José Berto Machado, José Clébio de Souto Nascimento, José Fernandes Pimenta. Em ação de graças, por uma graça alcançada e pela saúde de Manuel André da Silva. Todos de pé, iniciemos esta Santa Eucaristia cantando.
Restaura-nos, ó Deus e Salvador, esquece a tua mágoa contra nós, ficará irritado para sempre, guardará das tua cólera sem fim.
Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais no Senhor. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais no Senhor.
Não darás tua vida novamente a teu povo que em ti se alegrará. Mostrai-nos, Senhor, tua bondade, concedei-nos a tua salvação.
Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais no Senhor. Alegrai-vos, ele está bem perto, sim, alegrai-vos mais no Senhor.
Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós celebramos o terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, o domingo da alegria. Eis que estamos próximos do grande dia, da luz maior, do Salvador que vem ao encontro da humanidade para nos fortalecer. Como diz o profeta Isaías hoje, criai ânimo. E como diz São Tiago na segunda leitura, continueis firmes, firmes na fé. Assim como o agricultor que tem paciência diante do seu trabalho e continua firme nas suas atividades, nós cristãos também precisamos de muita firmeza na fé diante de tantos desafios. Vamos agora acendermos a terceira vela.
A terceira vela hoje acendemos e cantamos: alegrai-vos, ó Senhor. No deserto uma voz escutei. chegar pelo ventre imaculado de Maria.
Senhor, és a luz que guia nossos passos, o objetivo para o qual nos esforçamos, a esperança que vence as trevas do mal, sustenta nossa caminhada para que, após nossa vigilante espera, possamos encontrar-te na plenitude da tua glória. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
Meus irmãos, penitência, oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela o Senhor vai chegar pelo ventre imaculado de Maria.
Peçamos perdão ao bom Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas vezes que nós permitimos com que a tristeza fosse maior do que a alegria, pelas vezes que nós omitimos escutar a palavra de Deus, pelas vezes que nós alimentamos as nossas angústias, desconfiamos de que Deus não está agindo em nossa vida. Peçamos perdão pelas vezes que não nos esforçamos para amar o amado. Perdão e misericórdia.
Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós. Cristo, de salvar o que estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós.
Senhor, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, piedade de nós. Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade de nós, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Ó Deus, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor de Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não temais, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, e a vingança que vem é a recompensa de Deus. É Ele quem vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um corvo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, mas não conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor, para salvar o vosso povo.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos esqueceis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia.
O Espírito consagrou-me.
O Espírito consagrou-me.
E mandou-me anunciar.
Boa nova para os pobres.
Aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amados irmãos e irmãs que aqui se encontram na Igreja Matriz, é uma alegria nós estarmos aqui reunidos. Aos irmãos e irmãs que nos escutam através da rádio, que está unido em comunhão a esta Santa Missa, é uma alegria para nós neste terceiro domingo do tempo comum, do tempo do advento, esse terceiro domingo do tempo do advento, nós percebemos que a palavra de Deus não faz muito arrudeio na nossa vida. A palavra hoje está muito clara, até para as pessoas que consideram a palavra de Deus complicada de ser entendida. Às vezes não se lê muito a palavra porque diz assim: padre, eu leio a palavra, mas eu não entendo o que a palavra está querendo falar. E eu sempre digo o seguinte: primeiro, ninguém deve ler a Bíblia exigindo muita coisa ou criando muita expectativa. Segundo, não se lê a palavra de Deus apressadamente. E terceiro, a palavra de Deus deve ser compreendida como a palavra de Deus. Alguém que está dialogando comigo, que estou tendo acesso à Sagrada Escritura. Não sou eu que estou dizendo a Deus, pelas palavras dele, como ele deve agir, mas sou eu que estou recebendo o conselho. Então, se eu estou recebendo um conselho de Deus, eu tenho que escutá-lo com atenção. Então, o profeta Isaías, a voz da esperança, aquele que leva a alegria para libertar as pessoas, tanto da sua vida física na escravidão, como na sua vida de pecado, fica muito claro a missão de Isaías quando Deus manda ele dizer às pessoas deprimidas. Veja, gente, eu não estou aqui botando palavras, está aqui, ó: dizei às pessoas deprimidas. Quem são essas pessoas deprimidas nos dias atuais? Se não são aquelas pessoas que estão se distanciando de Deus por causa de suas dores? Se não são as pessoas altamente ansiosas, que estão confiando mais no seu próprio poder do que na paciência de Deus agir? Pessoas deprimidas. Todos nós aqui conhecemos um ou outro que está vivendo um momento de depressão. Então, qual é a palavra que Deus envia para Isaías pronunciar? Criai ânimo. Criai ânimo. Levanta a cabeça. Não tenhais medo. Gente, veja como a palavra tem poder. Se você vê que tem alguém em casa, ou algum amigo, ou alguém dentro da própria comunidade que está se entregando à sua tristeza, se aproxima e olha para a pessoa e diz: criai ânimo. Ai, padre, é porque minha vida é tão difícil. Não tenha medo, levanta a cabeça. Se a sua vida está ruim, tem gente pior do que você. Isso eu garanto. Se você está reclamando por causa de uma vírgula, tem gente que está reclamando por causa do texto completo. Então, a palavra de Deus não é para nos enfraquecer, ao contrário, é para nos fortalecer. Olha como ele vai dizer belamente: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Gente, como é que muitos de nós entramos hoje nesta missa e como é que nós queremos sair desta missa? Fortalecidos. Nós temos que sair daqui como pessoas fortes, não fortes por si próprio, mas uma força que vem do Senhor. Por isso que não cansarei de afirmar: se a cada domingo você deixa de vir à missa, a cada semana você viverá na fraqueza. Se você falta 3 missas no mês, 3 semanas na fraqueza, 3 semanas nas suas limitações. Se você não gosta de vir à missa, não questione a ausência de Deus na sua vida, porque não é Deus que se ausenta, mas é você que está se ausentando da fonte. E todos nós que nos ausentamos da fonte da água viva, nós vamos caminhar desidratados. Imagina o espírito, imagina o nosso espírito, como é que ele está? Cada vez que eu deixo de rezar, cada vez que eu deixo de caminhar ao lado de Deus, cada vez que eu deixo de buscar a Eucaristia, cada vez que eu deixo de escutar a palavra de Deus, como é que nós estamos? Ah, padre, não, porque minha vida é assim, assim, tal e tal e tal, e eu tenho vergonha. Mas a vergonha não é para você se isolar. A vergonha é para você ter atitude e mudar de vida. Eu acredito que alguém já escutou uma frase que dizia assim: sabe quando é que você vai mudar de vida? Quando você criar vergonha na cara. Eu acho que alguém já escutou isso alguma vez na vida, ou já disse. Mas o que é criar vergonha na cara? Muitos de nós só mudamos quando passamos por um grande constrangimento ou uma grande decepção. E isso já começa com os nossos pecados, porque sozinhos nós não seremos capazes de darmos a volta por cima da nossa história. Agora, nós temos que lembrar que os nossos pecados não são maiores do que o amor de Deus. Nós estamos colocando os nossos pecados acima de Deus. Por isso que quanto mais nós alimentamos o pecado, mais vergonhoso nós nos tornamos e nos afastamos de Deus. Não, gente. quanto mais a dor, mais perto de Deus devemos permanecer. Quanto maior a fraqueza no espírito, mais perto de Deus nós devemos estar para nos alimentarmos da sua palavra. Você não vem à missa aos domingos à toa, não. A missa não é qualquer programação. A missa é o seu encontro com o Senhor. E a missa é determinante. Nos preenche de esperança, nos preenche de alegria, nos estimula a perseverarmos na fé e nos objetivos. É o que São Tiago vai dizer hoje na sua carta. Ficai firmes. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Como é que está a tua firmeza na fé? Como é que está a tua firmeza nas tuas decisões? Como é que você está vivenciando o presente para conquistar o futuro? Não é ficar pensando só no futuro e esquecer do presente. Não. É viver o presente para conquistar o futuro com fé, com dignidade, com humildade. Quem olha o presente com humildade ganhará o futuro com muita honra. Não existe honra futura sem a humildade hoje. E São Tiago continua dizendo: não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Não vos queixeis. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, até numa palestra eu também fiz essa colocação. Quantas queixas nós recebemos de pessoas? Até vocês mesmos, dentro de casa, no trabalho, entre as amizades. Ah, fulano é assim, pei, fulano é assim, tal, tararã. E tem uma perguntinha muito básica que nós temos que aprender também. Dizem que é falta de educação responder uma pergunta com outra pergunta. Eu não sei quem foi que criou essa teoria, mas não existe isso. Mas quando alguém vier falar tão mal de alguém, pergunta o seguinte: o que é que você está fazendo para ajudar a melhorar essa pessoa? O que é que você está fazendo? Até mesmo no seu ambiente de trabalho. Chega alguém: olha, cuidado com fulano. Aí você olha para a pessoa, deixa a pessoa terminar a conversa e diz: e você? Você está ajudando a pessoa a mudar de vida? Não. Então, se você não está ajudando, não seja uma pedra de tropeço. Porque nós precisamos escutar mais para entender a situação das pessoas. Existem as pessoas que são puramente maldosas, que acordam para praticar a maldade e praticam a maldade para dormir bem. Assim como tem gente que acorda para praticar o bem e só dorme bem depois que pratica o bem, também tem pessoas que acordam para praticar o mal e só dorme bem depois que pratica o mal. Mas nós cristãos devemos ter como mérito a chave da fé, a chave da paciência e a chave da sabedoria. Todos nós temos desafios, todos nós temos medos, mas nós temos que aprender a superar. Como? Com firmeza, com coragem, com decisão. É isso que o profeta Isaías, é isto o que São Tiago quer nos dizer. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas. Os profetas sofreram, foram perseguidos, foram esculhambados, foram mortos, mas eles não desistiram. Por quê? Porque eles estavam pregando a verdade. E quem ensina a verdade é o próprio Deus. Quem nos liberta pela verdade é o próprio Deus. E quem nos dá a honra e o mérito de alcançarmos a salvação pela verdade que nós ensinamos é o próprio Deus. Então, por isso que eu digo a você: independente da dor, independente do calo, independente da situação que você está, nunca se afaste da presença de Deus.
Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Se Deus não fosse misericordioso, Deus não teria enviado o seu filho Jesus para nos conduzir à salvação. Jesus não vem ao mundo para passear. Jesus vem ao mundo para iluminar, para curar, para transformar, para libertar, para ensinar, para conscientizar de que nós, seres humanos, criaturas, filhos e filhas de Deus, nós temos como alcançar a salvação. Independente da modernidade, independente das novidades, nós não podemos nos distanciar da ação do Espírito Santo. Então nunca diga que você não tem tempo para a graça de Deus. Nunca diga que você não tem tempo para rezar. Nunca diga que você não tem tempo para dialogar com o Senhor. Organize o seu tempo, gerencie o seu tempo. Quem conversa com Deus pelo caminho da fidelidade, Deus corresponderá pelo caminho da fidelidade. É isso que nós precisamos aprender, porque no evangelho de hoje, São Mateus nos apresenta este diálogo entre Jesus, os discípulos de João Batista e a multidão. João Batista sabia quem era este novo homem, Cristo, as obras de Cristo, e aí ele manda fazer uma pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? João Batista sabia que era Jesus, mas João Batista provoca, ele provoca para obter a resposta. E conforme o que o profeta Isaías tinha profetizado, Jesus manda dizer a João Batista: olha, diz a João o que estás ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Este é o programa de vida de Jesus: curar, curar, libertar, evangelizar. Qual é a missão da igreja hoje? É evangelizar. Nós levamos a cura às pessoas, não no nosso próprio nome, mas nós levamos a cura em nome de Jesus. A missão da igreja é justamente essa: está no meio daqueles que precisam conhecer Jesus. Nós estamos percebendo o tanto de influências digitais em torno da palavra de Deus, mas nós estamos percebendo que a evangelização, ela está apenas se resumindo às redes digitais, e não é bem assim. Nós temos que estar perto. Aqui mesmo, Padre João Paulo e eu, às vezes nós não sabemos o que é uma terça-feira de folga. Nós não sabemos, porque as nossas atividades nos finais de semana: 4 missas no sábado, 6 missas no domingo, 2 missas na segunda, e na terça-feira, se nós não formos a Campina, ele que dá aula, eu aproveito para visitar os meus familiares no dia da minha folga. Mas se nós estamos em Cuité, se chega alguém para atender confissão, atendemos. Se tem alguém que é para fazer uma visita à unção dos enfermos, vamos lá. Nós não medimos distância, seja na cidade ou seja no sítio, nós vamos lá. De vez em quando, como eu não conheço aqui ainda muitas casas nos sítios, então eu levo o Roger comigo. Bora, Roger, comigo. Então às vezes a gente viaja 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos para visitar um ancião. Mas nós vamos levar o quê? A palavra de Deus. Nós vamos levar o quê? O remédio de Deus. Nós vamos levar o quê? O conforto. Mesmo se nós tiramos férias, que só é justo e necessário que o padre tire férias, mas o padre não tira férias da missa. A missa permanece. Mas se durante as férias alguém precisar de uma confissão, eu não posso dizer: não vou lhe atender, porque eu estou de férias. Para salvar não existe férias, existe dedicação. Ah, não posso fazer isso porque estou de férias, estou não sei aonde, estou não sei aonde. Aquela pessoa é muito mais importante do que o seu prazer de uma férias, porque você é sacerdote. E o sacerdote não tira férias para salvar almas. É aquela alma que precisa, porque Deus também nos coloca em situações para quebrar os nossos planos pessoais. Uma vez que nós servimos a Ele, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem status. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então nós percebemos que Jesus nos dá essa missão de levar a liberdade. E Jesus diz: olha, vocês foram no deserto ver um agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Não. Vocês foram ver um profeta, aquele que já foi anunciado como mensageiro que vai para preparar o caminho diante de ti. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. E João Batista traz para nós a alegria da vinda de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a dizer para você mesmo: criai ânimo. Diga seu nome no silêncio do seu coração e diga a você mesmo: criai ânimo, coragem, não tenhas medo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito: alegrai-vos sempre no Senhor. Faça sol ou faça chuva, faça calor ou faça inverno, chuva, chova, canivete ou chova qualquer outra coisa, nunca se afaste da presença de Deus. Deus vai lhe dar a resposta daquela oração que você apresentou a Ele. Deus vai lhe dar a resposta pela sua fidelidade diante da sua presença. Não tenhais medo. É esta a palavra de autoridade hoje. Não tenhais medo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digamos juntos: não tenhais. Alegrai-vos. De novo. De novo. É esta palavra que você vai levar para a sua semana como a riqueza da oração que aqui você veio buscar. Baixe a sua cabeça para rezar, mas quando levantar a cabeça, lembre-se: não tenhas medo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra,
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, fortalecidos na esperança e na alegria que o Senhor Jesus nos dá pela sua palavra, elevemos as nossas preces e após cada pedido nós iremos responder: vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Pela Igreja, para que, celebrando com intenso júbilo a alegria da proximidade do nascimento do Senhor, supere os medos, as inseguranças da missão e viva as maravilhas da salvação, rezemos:
vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Por aqueles que nos governam, para que devolvam projetos e promoção da dignidade humana, sendo capazes de alimentar os famintos e fazer justiça aos que estão oprimidos, rezemos.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Pelos tristes, angustiados, para que a força do Senhor, que vem para nos salvar e nos revelar o seu amor, fortaleça seus corações, sustente-os nos sofrimentos e transforme tais sentimentos, rezemos.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Por nossa comunidade, para que se empenhe diariamente na construção do reino de Deus, proclame as maravilhas da salvação e seja instrumento da promoção humana, de modo que os cegos vejam, os surdos ouçam, as viúvas sejam amparadas e os pobres evangelizados, rezemos.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Rezemos pela alma de Geraldo de Brito, sétimo dia de falecimento, pela alma de Severino Ribeiro, Marilene Silva do Carmo, trigésimo dia de falecimento, pela alma de Genival Braz da Costa, primeiro aniversário de falecimento. Rezamos também pelas almas de Josué Dantas, Maria do Carmo, Dantas, José Dantas, Elisângela Pereira, José Pereira, Manuel Jorge, Vitor Manuel Estevão, Regina Maria da Conceição, Isabel Bernardo da Silva, Josefa Conceição, Lia Vieira, Francisco Alves, José Alailton, José Berto, José José Clébio, José Fernandes, pelas almas do purgatório e por aqueles que faleceram no decorrer desta madrugada, rezemos ao Senhor.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Rezemos em ação de graças por uma graça alcançada e pela saúde de Manuel André da Silva. Rezemos também por cada um de nós que aqui estamos e por aqueles que nos escutam, para que Deus abençoe com muita saúde, sabedoria e força na caminhada. Rezemos ao Senhor.
Vinde, Senhor, salvar o vosso povo.
Cada um nesse momento apresenta ao Senhor a sua prece, o seu agradecimento, apresenta ao Senhor aqueles momentos de fraqueza, de desânimo, na fé, na força, na caminhada. Peça ao Senhor mais coragem, mais decisão, para que esses sentimentos de depressões também possam se afastar da nossa vida e servirmos mais ao Senhor com alegria. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos e vos agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Amém.
As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus é
fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar este nosso sacrifício, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, realizem-se em nós as maravilhas da salvação, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a vossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una no só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocado no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dulcênio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedeis, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras
dizei aos desanimados: coragem, não tenhais medo, eis que chega o nosso Deus, ele mesmo nos salvará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém.